said.
Você está ouvindo Mac Magazine no ar.
Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao sétimo Mac Magazine no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Meu nome é Rafael Fishman, estamos hoje aí ao som da colombiana linda Shakira. Tenho hoje comigo meus companheiros inseparáveis, Breno Mazzi.
Tudo bom? Bom dia. Pessoal, primeiro comentário, vocês precisam ver o que é o Rafael rebolando ao som de Shakira, cara. Tá muito engraçado.
Também tá por aqui o Eduardo Marques, direto de Paris.
Fala, galera. Tudo bem?
E o nosso convidado especial do dia é o Felipe Smoginski, da Info. É o editor da Info Online, do site da revista Info, da revista Abril, que é parceira do Mac Magazine já de longa data. Tudo bom, Felipe?
Tudo bom, Rafael. Tudo bom, Breno, pessoal. Um abraço.
Então, Felipe aí... Ele é editor da Info, uma revista, um site totalmente focado em tecnologia informática, não direcionado à Apple, até por isso que a gente se juntou a eles para a gente trazer um conteúdo, apesar deles terem especialistas também que manjam de Apple por lá, a gente agregou um conteúdo bacana, mais focado, mais especializado em Apple, então a coisa complementa muito bem lá. E o Felipe, evidentemente, apesar de estar por dentro de tudo, ele não é bem um Apple maníaco, aquele cara que vive o dia todo só pensando em Apple como a gente. Então eu acho que ele tende a acrescentar muito o podcast, trazer uma visão diferente dos temas que a gente vai tratar essa semana. E também queria começar batendo um pouquinho o papo sobre a própria Info, Felipe. Como é que é o dia a dia de vocês, de pautas, como é que funciona a editoria da... Evidentemente, a revista, se eu não me engano, ela é bem independente em relação ao site. Apesar de vocês terem umas convergências em conteúdo, eu acho que no dia a dia a coisa é bem independente. Me corrija se eu estiver errado. Como é que funciona por lá?
Não, é isso mesmo. Eu tô agora, você falou que eu não sou Apple maníaco, eu tô aqui online usando Skype com o meu Galaxy Tab.
Opa!
Brincadeira. Eu tô com um iPad e um iPhone aqui em cima da mesa. Mas enfim, são duas estruturas razoavelmente diferentes. A gente tem uma redação que produz a revista, que milhares de pessoas assinam aí pelo Brasil, que tem uma periodicidade mensal. Ela tem mais ou menos aí uns 7, 8 jornalistas que fazem a revista. E tem uma estrutura em comum que o site usa, a revista usa, que é o Infolab, que é o nosso laboratório de testes. Então a gente testa muito hardware, a gente testa software também, tem um canal de downloads que testa software.
Para quem ama tecnologia, ter a oportunidade de visitar o Infolab é muito legal. Eu já estive por lá umas 2 ou 3 vezes, você não sabe nem para onde olhar, de tanta coisa bacana que tem.
Particularmente agora, esse mês de setembro que começa, a gente vai fazer os testes do GuiaTech, que é o maior teste do ano da Info. São mais de 100 produtos que a gente recebe para poder fazer uma bateria de testes com ele. Então é um período particularmente interessante. Assim, aqui é a época do ano da vontade de ganhar na loto para poder comprar tudo que você vê ali, né?
Mas com relação à Apple, como que é o foco, o direcionamento da Info? Vocês se focam normalmente mais nas notícias principais, que seriam talvez as que a gente coloca no nosso site como destaque, e a gente acaba cobrindo, evidentemente, muita coisa secundária, não é isso?
É justamente, acho que como você falou no começo, os nossos especialistas em Apple são vocês, é o Mac Magazine, né? Acho que essa é, de certa forma, a sinergia que a gente encontrou com o noticiário da Info e da Apple. Historicamente, se você olhar assim, os últimos 5, 6 anos, a Apple ocupava um espaço na Info, no passado, bastante mais modesto, né? Então, a Apple sempre foi uma empresa que ditava tendências. Então, os primeiros computadores tudo em um apareceram com a Apple, depois se disseminaram pela indústria. Os primeiros computadores super fininhos, né, apareceram quando surgiu o MacBook Air. depois se disseminaram pela indústria, o fenômeno dos ultrabooks. O iPhone, nem preciso falar, né? Em 2007 ele mudou muito a indústria, né? Essas inovações, elas foram mudando também a forma como o mercado vê a Apple e como a Info vê a Apple. Então, se você vê edições aí de 4, 5 anos, ela ocupava um espaço bem menor.
Uhum.
Mais recentemente, a Apple ganhou uma presença quase obrigatória. Todo mês tem algum produto da Apple. O MacBook com tela retina e depois o iPhone 4S. Você tem uma... São produtos que se popularizaram demais. Eles deixaram de ser um produto de nicho, de designer, de quem trabalha com arte, ganharam um espaço muito grande, né? Quando a gente fala em testar produtos Apple, nós temos assim, uma metodologia no InfoLab bastante equilibrada, muito, vamos dizer assim, objetiva, com critérios, números. Então tem lá a duração de bateria, o benchmark que você roda para ver qual é o desempenho do processador, etc. Por mais que nós façamos isso, há sempre muita controvérsia em torno dos testes da Apple. A Apple, comparativamente, é um dos fabricantes que tem as melhores notas no InfoLab, né? E é uma marca que desperta muitas paixões. Como a gente fala com um universo muito grande de usuários, você tem uma galera assim, que picha muito a gente, que critica o InfoLab, que diz, poxa, a Info puxa o saco da Apple, as maiores notas são só pra Apple, se for Apple já sai na frente e tal. E tem uma outra galera que é fã da Apple que faz o contrário, assim, que quando a gente tem pega ali um outro item que não vai tão bem, eles batem muito ali, assim, dizendo que a Info não gosta da Apple, a Info prefere os produtos Android ou Microsoft.
Cara, eu acho que o que você está falando atinge absolutamente todo veículo de tecnologia. Por mais que, por exemplo, o Mac Magazine seja um veículo focado no mundo Apple e tende a agregar mais pessoas que gostam dos produtos da empresa... tirando, é claro, aquela minoria dos chatos, dos trolls que entram realmente só pra encher o saco, que realmente não gostam e estão ali só pra fazer chacota. Mas, de uma maneira geral, quem acessa um site como o nosso, que não é tão genérico quanto o da Info, apesar da gente também falar de tecnologia de uma maneira geral e a gente ter também senso crítico e fazer comparações com outros produtos da concorrência, de uma maneira geral, a gente está falando com um público que tem paixões e tem gostos semelhantes aos nossos e já adquiriu e utiliza produtos no seu dia a dia focados em Apple. Mas, cara, mesmo assim, e com certeza a coisa é pior em sites mais que cobrem a coisa de uma maneira mais abrangente, sempre vai ter, não importa como você coloca a sua opinião, vai ter gente que diz que você está puxando a sardinha para um lado ou para o outro. E o pior, tem muita gente que nem entende o que é o conceito de parcialidade e imparcialidade. Primeiro que tem gente que não sabe nem o que é a palavra. Tem gente que vem falar, vocês deviam ser mais parciais.
Queremos
já, já não sabe o que é o conceito da palavra. Depois, não entende que um site que tende a fazer uma avaliação de um produto, um comentário, para descrever as características dele, falar o que achou, é impossível você ser imparcial. Você, no momento que você pega o produto, você já tem o contato, você já tem sua percepção, sua experiência com aquilo ali. Você pode até tentar ser neutro e avaliar a coisa da melhor maneira possível, mais justa possível, citando realmente quais são os pontos fortes que você achou, quais são os pontos negativos que você considerou na sua opinião, mas ainda assim a opinião vai ser toda parcial. É uma avaliação pessoal. Quando você faz um review, quando você faz um comparativo, aquilo ali, o conceito da coisa é justamente ser parcial. Você trazer a sua assinatura, o seu nome e o nome do veículo com o qual você está representando, você está falando por ele, com base no seu ponto de vista, na sua percepção com relação àquilo. Então, uma coisa é você ser realmente injusto, você ser tendencioso, você pegar um produto e esconder os pontos negativos dele. Isso é uma coisa que realmente quem faz isso não tende a ter muito espaço no mercado. Aos poucos o pessoal vai sacando que tem alguma coisa de errado aquilo ali e que a opinião do cara não vale muito. Mas dizer que a gente, por exemplo, quando a gente elogia alguma coisa da Apple, que a gente é fanboy e tudo da Apple é perfeito, ou então quando a gente vem a detonar também, aí normalmente a legião de odiadores é ainda maior, porque são justamente pessoas que gostam da empresa. É impossível você agradar a todos, é muito complicado mesmo.
Vamos lá, resumindo, a gente vive na era dos usuários, né? Não dá pra agradar todo mundo, então é natural, é muito mais fácil reclamar do que elogiar. Então, bola pra frente, vamos pro nosso primeiro assunto, vai, Rafa.
Vamos lá. Primeiro assunto da semana, caras, finalmente estamos chegando no upgrades da linha iMac, o tudo em um da Apple. Tá desatualizado, Edu, me corrija aí, mais de 480 dias, alguma coisa desse tipo, né?
É, acho que hoje tá batendo 487 dias.
Então, já temos, evidentemente, mais de um ano e talvez 2 ou 3 meses aí sem atualizações na linha iMac, que é totalmente fora da média da Apple. E finalmente a gente estava naquela expectativa simplesmente pela data. Ah, tá na hora, então, qualquer hora deve sair aí. Eles não incorporaram nem os chips Ivy Bridge ainda da Intel, que já estão em outros Macs. Mas aí agora finalmente a coisa esquentou para valer, já tem loja falando de estoque baixo, já tem previsão de entrega em Apple Retail Stores que já tá, não tá mais tão imediata, já estão falando para semana que vem ou daqui a 2 semanas, então é. Tudo indica aí que finalmente vão ser atualizados, né, Edu?
Parece que o de 27 acabou, o iMac de 27 polegadas, o estoque tá bem baixo em diversas varejistas como Best Buy, Amazon... até na própria Apple Store mesmo. E agora eu queria perguntar um negócio pra vocês. Veio um analista aí dizendo que a Apple pode lançar o iMac de 21,5 polegadas agora, nessa semana, ou muito próximo dessa semana, e o de 27 mais tarde. O que vocês acham? Eu particularmente acho impossível a Apple dividir esse lançamento.
Não acho que faz sentido absolutamente nenhum isso. Acho que ela nunca fez isso. Que eu me recorde, a única vez que a Apple fez uma coisa parecida foi com o MacBook Pro, na época que ela lançou talvez o de 17, um pouquinho depois dos outros, ou atualizou um e logo depois atualizou o outro, mas é uma coisa muito mais específica no caso dos MacBooks Pro, pela própria limitação de espaço de hardware dentro da máquina. Em termos de iMac, assim, a única coisa plausível que eu imaginaria que poderia pintar aí com relação à diferença de tela seria se ela de fato lançasse já um modelo com tela retina. E aí eu não sei nem se ela manteria esses dois, eu não sei se ela faria um modelo novo, ou de 21, ou de 27, ou até intermediário de 24, e esse seria o novo iMac com tela retina. Aí sim justificaria ter um modelo separado, com tamanho separado, mas mantendo a estrutura atual, que é muito confortável no iMac, não tem limitação de espaço, já considerando inclusive a possibilidade dela remover o drive ótico, que é uma tendência. Imagina, num desktop, você ainda remover um drive ótico e ainda vai liberar mais espaço ainda. Eu não vejo motivo para ela lançar essas coisas separadas.
É, eu também não vi cabimento nessa afirmação desse analista. Mas vamos ver, né? Tudo é possível. Eu sei que eu tô ansioso pra caramba aí. Eu já tive iMac no passado, em 2005, 2006, se não me engano. Aí migrei pra notebook, como muita gente. Mas hoje, até pelo trabalho que eu venho fazendo no Mac Magazine e tudo... Eu pensei bastante e vou voltar ao desktop, quero comprar um iMac. E passei numa loja da Apple que outro dia, testei o iMac de 27 polegadas, abri várias janelas do Safari ao mesmo tempo, e-mail, e cara, é um conforto que eu não tenho nem palavras para descrever, e tô doido para pegar aí, vamos ver se lança mesmo na semana que vem. Eu e muita gente tá esperando, então vamos ver.
O que deve, eu perguntar para vocês, o que deve ter de novo é, tem essa especulação em torno de, eventualmente, uma tela retina, e aí atualização de hardware, botar processador mais veloz.
É, não sei se já tá na hora de uma renovação visual dele, apesar de o atual já não ser mais tão novinho. Pode ser que sim, alguma coisa.
É, esse analista, interrompendo aí, esse analista, ele disse que deve lançar com renovação visual. Eu acredito que não também. Esse analista, eu tô falando dele porque ele já acertou bastante no passado, é aquele...
Ming-Ching Kuo.
É, exatamente.
KGI Securities.
Exatamente. Ele já deu uns bons pitacos aí no passado, então não é uma opinião que a gente descartaria, assim, a princípio, mas dessa vez eu acho que ele deu uma viajada, assim, nas projeções dele.
Além da possibilidade de uma tela retina, que não é tão certa pro iMac, até pelo tamanho da tela e a quantidade de pixels envolvida, e uma mais longínqua, que é uma atualização visual externa, eu apostaria já na remoção do drive ótico, apesar de que tem alguns que falam, ah não, acho que ainda vai viver mais em desktops, até porque não tem essa limitação de espaço físico. É possível. Eu só enxergo sendo mantido nos Mac Pro mesmo, não vejo por que manter no iMac. E aí, atualização do chip, o Ivy Bridge, que já está mais do que na hora dele ser incorporado, E aí sempre vem maior capacidade de HD, vem com chipset gráfico atualizado e os outros detalhezinhos que
sempre USB vão... 3.0, né?
É, USB 3.0, bem lembrado. O atual já tem Thunderbolt, né?
Já. Só o Mac Pro que não tem Thunderbolt ainda. E foi aquele mico lá da Apple, né? Que ela deu uma renovada só no chip e nem mudou o USB, mudou o Thunderbolt.
Praticamente não foi atualizado, né? Também vamos ter provavelmente mais RAM. Hoje em dia os laptops já estão saindo todos com 8GB base. Eu não duvido nada que já tenha alguns modelos até o de 27 vindo com 16 de fábrica, não acho impossível.
É, eu acho que vem com 8, o de 27 vem com 8 e vem com 1TB, um padrão, né?
Eu ainda acho que existe a possibilidade do top já vir com 16GB de RAM.
Você acha mesmo?
Eu acho, já tem espaço para isso. Até porque memória de desktop ela é mais barata do que a de laptop. Mas vamos ver.
E Mac Mini, vocês acham que vem alguma coisa? Não tem nada, né? Nenhum rumor de estoque, de nada.
Não tem rumor, mas também tá na hora, né? Não sei se já tem os mesmos 480 dias,
já tem. Eu dei uma olhada lá outro dia, eu tava bem próximo do iMac, as atualizações. Eles lançaram praticamente juntos da última vez, então também tá há bastante tempo sem atualizar.
Pessoalmente, eu também gosto muito, já tive vários iMacs, gosto de trabalhar com desktop, eles tendem a ter uma performance superior, sem falar no tamanho da tela, no conforto de trabalhar, mas... Hoje em dia eu prefiro me focar em um laptop mais poderoso, mais parrudo e não ter que me preocupar com sincronização de dados, com ter alguma coisa em um e não ter outro, ou então até em ter duas máquinas mesmo. É, apesar de eu trabalhar muito em casa, eu gosto de quando eu sair eu tô no meu mesmo ambiente de trabalho. Então são duas formas diferentes. Tem gente que até tem agora só um desktop e o iPad, ou então tem um laptop tipo MacBook Air portátilzinho, mais o desktop. Eu pessoalmente prefiro ficar num laptop parrudão mesmo, MacBook Pro, e tudo no mesmo lugar.
Eu tô curioso para testar essa integração do iCloud com o iMac e com o MacBook Pro. Vamos ver se eu me dou bem com essas sincronizações, até esses documentos na nuvem, né, que a Apple implementou agora. O próprio Pixelmator já tá suportando isso, Pages e tudo. Vamos ver se eu consigo me dar bem com isso. Também não sei como é que vai ser, não.
Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês, quando tem um trabalho grande para fazer, uma tarefa, fazer um texto grande, vai produzir um trabalho maior, vocês usam notebook? Vocês não sentem falta de ter um desktop à mão?
Cara, meu MacBook Pro dá conta.
Maior, tela maior, mouse.
Eu uso mouse, com certeza. Eu uso mouse e trackpad. Eu combino os dois aqui no MacBook Pro. Mas o meu é de 17 polegadas, tem uma resolução absurda, Full HD, e eu não sinto falta de nada. Faço edição de vídeo, edição gráfica, não deixa a desejar em momento nenhum.
Só falta o Retina, né, Rafa?
Só. Mas, cara, o Retina eu não fiquei muito agoniado pra pegar dessa vez por três motivos. Primeiro porque é Revision A, é a primeira revisão dessa nova geração, que sempre, inevitavelmente, tem coisas que ainda melhorar. Segundo, a minha máquina atual tá muito legal, eu tirei o drive ótico dele, tá quase como Retina, só ficou o buraquinho do lado, feinho, mas paciência, e troquei por um SSD, então eu tenho agora o meu HD original e mais o SSD na minha máquina, então ela tá excelente, com 8GB de RAM. E, em terceiro lugar, a própria adaptação de softwares e da web ainda para Retina, que tá sendo lenta. Nem os softwares da Adobe ainda foram atualizados, então eu acho que daqui para quando sair a segunda geração, não sei se eu já vou pegar, talvez a terceira, já vai estar muito mais interessante, assim, o mundo... para o MacBook Pro com tela Retina. É a minha opinião.
Aliás, só um adendo aí, o Rafa lembrou bem que os softwares da Adobe ainda não estão atualizados, mas saiu nessa semana a notícia de que eles vão atualizar, né, Rafa?
Isso. Próximos meses aí vão saindo.
Para mim, o pior do Retina ainda é a sensação de ser míope. Qualquer site que você entra, é tudo meio embaçado, então...
Cara, nem o Mac Magazine, que se preze, a gente não atualizou ainda, porque é um trabalho complicado. Não é simplesmente você... Eu, no começo, eu imaginava que era só você salvar os JPEGs com 300 dpi, alguma coisa assim, que seria um pouco mais simples, mas não é assim. Você tem que salvar as imagens todas em uma segunda versão, com aquele padrão de arquivo assim, @2x, que é o padrão que a Apple criou para nomenclatura de arquivos Retina, e ainda tem que mexer em código, em CSS, fazer adaptações lá de JavaScript para ele detectar se o cara tá no...
Senão você fode a internet de todo mundo, né? Imagina todo mundo carregando.
Além disso.
Então, é sacanagem.
Nem no, o Mac no... Magazine está adaptado ainda, então vamos nessa. Né?
Todo mundo carregando um site em Retina no seu modem 3G aqui das séries brasileiras, né?
Putz, imagina. Mas,
maravilha. E respondendo a pergunta aí do Felipe, eu pensei exatamente isso, Felipe. Eu estava trabalhando aqui há bastante tempo já com notebook, o meu é de 15 polegadas, é um MacBook Pro de 15, e estava me incomodando já, assim, posição na cadeira, sabe, a cabeça, o pescoço, já estava, não sei, não estava me sentindo muito bem, testei botar uns livros debaixo do próprio MacBook Pro para levantar um pouco, não estava me adaptando mais. E aí falei, cara, vou migrar, vou ver de novo como é que vai funcionar no desktop e acho que vai ser bom. Até porque eu trabalho praticamente, como o Rafa disse, a gente até de vez em quando pega o laptop, sai de casa, precisa fazer alguma coisa fora, mas 95% do tempo é sentado aqui na cadeira no escritório, então acho que vai ser ótimo assim, a transição para um desktop de novo, principalmente de 27 polegadas, né? Trocar uma tela de 15 por uma tela de 27 é um conforto enorme, né?
Sim. Eu só quero ver o dia que você precisar sair com ele ou mudar, voltar pro Brasil com ele, você vai ver que delícia que é.
Não, mas aí não tem jeito, né? Vou botar na mala e vou voltar. Mas esse negócio de que o Rafa falou que, eu prefiro trabalhar no mesmo setup, né? Tipo, em casa eu tenho uma tela de 17, então se eu estiver na rua, eu vou trabalhar numa tela de 17 também. Eu também pensava da mesma forma. Mas eu acho que a gente trabalha tão pouco tempo fora de casa, eu, pelo menos, no meu caso, eu trabalho muito pouco na rua, a não ser uma viagem ou outra que a gente faz, que leva o laptop, mas acho que vale a pena essa troca, eu tenho certeza que eu vou sentir uma diferença enorme quando voltar a trabalhar no MacBook Pro de 15, mas acho que esses 5% aí que eu comentei, que eu trabalho fora, vai valer a pena.
Às vezes, mesmo em casa, no escritório, é legal você ter um notebook, para você sai da sala para o quarto, ou sai da sua mesa do trabalho para uma sala de outra pessoa e pode levar o computador para mostrar alguma coisa, né? Agora, eu vou dizer o seguinte, eu às vezes, trabalhando na Info, a gente faz plantão pro site, então uma vez a cada 6 semanas a gente trabalha algum final de semana. Eu passo o tempo todo usando só o notebook, ou mesmo às vezes eu nem pego o notebook, uso só o iPad para escrever um e-mail, para consultar alguma coisa na internet. Quando é o final de semana do plantão, que é trabalho duro, você tem que pesquisar, escrever e tal, eu corro pro desktop, aí eu me sinto mais confortável, assim. Acho que quando você tem que produzir com alta produtividade e ali tentando que dar conta de mais demandas, eu ainda acho que o desktop oferece uma experiência mais confortável, assim, para a produtividade.
Bom, então vamos lá, segundo assunto da semana, é um tanto preocupante aí com relação às Apple Retail Stores. Só recapitulando aí, no final do ano passado, o vice-presidente sênior de varejo da Apple, ele deixou a empresa, era o Ron Johnson, que já estava aí praticamente uma década ou mais que uma década na empresa, junto ao Steve Jobs e o resto da equipe, foi o principal responsável pela criação dos conceitos das lojas da Apple, pelo desenvolvimento dela, o sucesso, levar elas aonde elas estão hoje, inclusive mais uma área de referência para a Apple em relação a outras empresas. E ele deixou ela para se tornar CEO da JCPenney, que é outra varejista americana. E para o lugar dele, a Apple convidou um cara que foi um tanto polêmico desde o início, o John Browett, que era CEO da Dixons, uma rede britânica varejista. E até pelo background, pelas realizações do Browett, ele já desde o começo foi visto assim como uma peça duvidosa em relação a essa posição que ele ia ocupar, que também não era fácil. Assim como o Tim Cook teve um grande desafio de ocupar o posto que era do Steve Jobs, o Browett teve também uma missão tão difícil quanto, que era ocupar o posto do Johnson. E, recentemente, as primeiras realizações significativas em termos de varejo sob a tutela do Browett não foram vistas de forma muito positiva pela comunidade, a começar pelo que eu queria ser o foco aqui da nossa discussão, que seria um novo direcionamento dentro do atendimento ao consumidor nas lojas da Apple. Elas, por muito tempo, elas foram conhecidas por se focar na experiência, na qualidade de atendimento do consumidor, a partir do momento que os vendedores eles não eram comissionados por vendas. Então, acaba aquela vontade de empurrar produtos talvez mais caros, que gerem uma comissão maior, e fica em prol de resolver os problemas e deixar o consumidor satisfeito e feliz. O Browett, ele fez algumas mudanças em relação a isso, em vias de focar em receitas, em economias, fez alguns cortes de staff dentro das lojas, economizou em algumas outras coisas, como até produtos de manutenção dentro das lojas, e isso, a Apple, ela teve que pedir até uma desculpa, voltou atrás em algumas dessas decisões, mas é preocupante. Primeiro, por ter saído do Broward, então a gente começa a aprender, tomar conhecimento um pouco sobre os conceitos do cara, que é mais focar em receitas e não na experiência do consumidor, abrindo mão de coisas que são, fazem parte do núcleo da Apple, dos valores da Apple. E a segunda coisa é o porquê de o Cook e o resto do time executivo da Apple ter dado aval a essas coisas, já que eles estavam antes, eles sabem desses valores todos. Então, por mais que a Apple já tenha voltado atrás em algumas dessas decisões aí, a gente fica naquela dúvida, pô, será que esse cara tá fazendo bem para a empresa? Será que é uma boa ele continuar? O que vocês acham?
Eu particularmente, achei bem estranho essa atitude dele. Assim, acho que é normal para um cara que acabou de chegar, porque quer mostrar serviço, quer mostrar que consegue fazer dinheiro, consegue gerar dinheiro para a empresa. Então, esses cortes, chegou a comentar que a estrutura estava muito inchada, né? As estruturas das retail stores estavam muito inchadas e que precisava aprender a rolar de uma forma mais limpa, mais seca. Mas não sei, muito duvidosa, assim, muito duvidosa por isso que você falou, pela questão do Tim Cook e de outros executivos não terem batido de frente. Não sei, não concordei, ninguém concorda, né, obviamente. Vamos ver como é que vai ser.
Eu queria fazer só um comentário em relação aos custos das retail stores. Vocês devem ter acompanhado faz um tempo, o New York Times fez uma matéria mostrando que os funcionários de Apple Retail Stores, embora a Apple seja a empresa mais valiosa do mundo, são os que menos ganham no varejo americano. Né? O New York Times fez uma comparação aí com funcionários da Best Buy e outras lojas de eletrônicos dos Estados Unidos, mostravam que o rendimento ali do trabalhador da Apple, aquele que serviu lá chocolate quente para o Breno e para o Rafael na fila, quando vocês estavam esperando para comprar um novo iGadget, eles ganham substancialmente menor que seus pares, assim. Ela fazia até a reportagem do New York Times, uma comparação com a situação dos trabalhadores na Foxconn, né, que foi uma coisa assim tão controversa, mas ele dizia assim, olha, no varejo também o rendimento, o trabalho da Apple não é dos melhores. Agora, nós vivemos uma economia que é capitalista, o objetivo do executivo é reduzir custos e aumentar a receita, né, isso é uma regra do jogo.
Mas tem um limite, né? Tem um balanço aí que eu acho que é um dos diferenciais da Apple, e sempre foi, que foi prezar. A Apple sempre foi muito focada em produto, né, em desenvolver bons produtos. Steve Jobs, todo mundo sempre falou isso. O próprio Jonathan Ive, há pouco tempo, deu uma entrevista dizendo que o foco da Apple não é ganhar dinheiro, é fazer bons produtos. E aí muita gente lá nos comentários do site caindo em cima da declaração dele. Mas o que o pessoal não entende é justamente isso, que o dinheiro, óbvio que é a meta de qualquer executivo, óbvio que é a meta de qualquer empresa capitalista, né, dos acionistas, mas ele não precisa ser o objetivo primário, né? Ele é o objetivo. Mas como é que você vai conquistar o dinheiro? Você vai conquistar o dinheiro, como o Steve Jobs falava, construindo bons produtos, construindo os melhores produtos do mercado. E as Apple Retail Stores era, para mim, na minha visão e na visão da Apple, sempre foi assim. O Ron Johnson sempre deixava claro que a Apple Retail Store é um lugar de experiência. É um lugar para os consumidores entrarem, se sentirem em casa, testarem os produtos, se sentirem bem com os produtos, com a interação com os produtos da Apple e, obviamente, depois disso tudo, finalizar com uma compra. E aí você mudar o foco disso é chutar uma regra que está dando muito certo para a empresa, né? Não é à toa que a empresa é a mais valiosa do mundo, que as lojas da Apple são as que mais lucram por metro quadrado do mundo. Então acho que o mérito do Broward seria entrar e dar continuidade disso, não tentar mudar uma estratégia que está dando tão certo, né?
E ele não chegou à empresa para solucionar um problema, por exemplo, de talvez o seu antecessor tivesse realmente inflando e isso fosse um comentário entre acionistas e as lojas estivessem dando prejuízo e aí, pô, vamos substituir o cara porque ele não está dando certo. Muito pelo contrário, ele não veio resolver problema nenhum. Ele veio para ocupar um espaço que, se não tivesse sido o interesse do Johnson aceitar lá o cargo de CEO na JCPenney e partir para outro desafio, ele provavelmente ia continuar fazendo o trabalho que estava muito bem feito. Então, A Apple ela tem talvez 110 bilhões agora de dólares em caixa, ela está com margens sensacionais. É, toda hora ela divulga trimestres recorde de receitas e lucros. Então não é uma obrigatoriedade do Browett, apesar dele como novo executivo querer mostrar trabalho, eu acho que não é por aí, não é mostrando, olha, a gente estava com gastos de tanto, uma margem de tanto nas lojas e eu consegui em um ano, dois anos diminuir para tanto. É, seria a Apple ela não vai descartar isso. Eu acho que até por isso que ele recebeu o aval para fazer essas mudanças. Seria algo positivo para ele, mas sem comprometer a experiência dos consumidores. Se ele conseguir fazer isso, uma mágica, olha, aumentei as receitas das lojas, diminuí os gastos e ainda assim elas continuam sendo referência, continuam sendo muito bem vistas pelos consumidores, não temos problemas com empregados, não temos... tem até uma união lá de empregados de retail stores que reivindicam salários menores, como esse que você falou. Tá tudo lindo e a gente conseguiu diminuir ainda. Eu acho que seria muito bacana da parte dele. Não precisaria nem fazer uma nova revolução de layout das lojas ou de localidades, como o Johnson já criou essa estrutura famosa das lojas, essas coisas bonitas, a divisão bacana, inovadora. Não precisaria trazer novas revoluções dentro da rede, mas eu acho que ele tem que focar primeiro no que está no núcleo da Apple, no core da Apple, e não trazer algo de fora que é o que outras varejistas estão acostumadas a fazer desde sempre. É por isso que a Apple tem esse destaque, ela mudou, ela revolucionou, trouxe novos conceitos, e não cabe a ele, logo quando chegar, tem menos de um ano que ele está aí no cargo, fazer algo com uma mancada dessa. Poderia talvez até ter dado um pouquinho de respiro, ter arriscado uma coisa dessa daqui a um tempo, quando a coisa estivesse mais estabilizada, mas logo quando chegar aqui, já fazer uma mancada dessa, ter que voltar atrás, não pega nada bem.
O preocupante dessa história... Fala aí, Felipe, pode falar.
O Rafael falou do caixa da Apple. Tem um bilhãozinho aí que a Samsung vai depositar brevemente.
Ainda isso, né?
Vocês viram essa semana a notícia circulando que a Samsung ia mandar 30 caminhões com moedinhas de 5 cents pra pagar?
Cara, isso aí, essa brincadeira deu uma dor de cabeça pra gente, viu? Porque o pessoal acredita na primeira coisa que vem na frente. Foi um blogzinho qualquer, nem é um blog tão conhecido assim que inventou essa brincadeira. E o pessoal manda pra gente como sugestão. Foram dezenas, dezenas de tweets e e-mail. Como se a Samsung fosse uma troll que fez essa brincadeira. Primeiro que ela nem vai pagar a indenização tão cedo, né? Ainda está em apelação, em recorrência. O pessoal nem pensa, né? Lê a notícia, já sai repassando.
Esse valor, inclusive, pode ser triplicado, né?
Ainda isso, ainda tem muita água para correr ainda. E mesmo se fosse verdade, se você parar para pensar um pouquinho sobre o conceito da brincadeira, ela é impossível, acho que nem existe moeda suficiente para fazer esse pagamento em circulação.
Mas voltando lá ao assunto das lojas, o preocupante, na minha opinião, foi uma parte do relatório lá que não lembro exatamente quem divulgou, que falava o seguinte: falava que na época que o Steve Jobs tirou a licença médica e que o Tim Cook assumiu o cargo de CEO, o próprio Tim Cook tinha colocado o Ron Johnson lá contra a parede, porque as Apple Retail Stores não vendiam a mesma quantidade de Macs que algumas outras lojas, que algumas revendas autorizadas e tudo. E aí o Tim Cook, executivo, grana e tudo, teria colocado o Ron Johnson contra a parede, e o Ron Johnson teria dado essa resposta de que, cara, as lojas da Apple são focadas em experiência e tudo. Óbvio que a gente tem que vender, óbvio que isso, que aquilo, mas não se prenda a números. E aí a discussão é exatamente essa. Será que essas atitudes do Browett são autorizadas pelo Tim Cook? Assim, será que o Tim Cook está dando aval, está deixando o cara fazer essas coisas, ou será que não? Isso é que pode ser problemático, né? Porque o Browett errar, ok, errou, vamos lá, vamos consertar e vamos para frente. Agora, se o cabeça lá da Apple, se o chefão quer que a Apple siga esse caminho, aí realmente é mais preocupante, né?
Bom, terceiro e último assunto do podcast de hoje, antes de eu até introduzir ele, só comentar o porquê do Breno tá tão caladinho hoje, que tá com problemas de conectividade, faz parte, estamos tentando aqui, enquanto a gente grava, trazer ele de volta, mas vamos tocando e semana que vem, se Deus quiser, ele tá de volta direto aí. Bom, terceiro assunto é vazamentos incríveis de peças do novo iPhone, o iPhone de sexta geração. É, a Apple, inclusive, a gente estava esperando uma conduta um pouquinho diferente nesse ano, até pelos comentários que o Tim Cook fez na conferência de 10, All Things D, que teve alguns meses lá, ele entrevistado pelo Walt Mossberg e a Kara Swisher lá do Wall Street Journal, ele falou que a Apple dobraria o nível de segredo em relação aos seus produtos, toda aquela coisa famosa de proteção de segredos, ele pretendia tornar ainda mais fechado dentro da Apple, e não é o que aconteceu com esse iPhone novo, pelo menos com relação ao iPhone. A gente não tem visto muita coisa vazar em relação ao iPad Mini, talvez algumas peças, algumas informações, mas o iPhone, até pela iminência do lançamento, é possível que nessa semana já a Apple dispare o convite para a imprensa do evento, que deve estar marcado para 12 de setembro, então estamos na boca do lançamento aí. É, até pelo fato de ele provavelmente já estar em produção, já deve ter, se for lançar mesmo no dia 12 de setembro, já devem ter lotes e lotes de milhões de unidades aí prontas para a distribuição inicial no mercado. A Apple perdeu o controle total da coisa, ficou muito desenfreado. Tem gente que ainda fica na esperança de que o iPhone não vai ser como as peças que vazaram, essa traseira com duas tonalidades, o centro metálico, as 4 polegadas de tela. É praticamente impossível ser algo diferente disso. A Apple entregou o projeto às fornecedoras, e aí você abre o leque para muitas empresas envolvidas. Enquanto está lá em Cupertino, desenvolvimento interno, realmente é raro vazar alguma coisa. Mas quando ele, o produto já vai para produção, vai para montagem, vai para pedidos de peças, é muita empresa, muita gente envolvida e muito dinheiro, inclusive. Esses caras devem vender esses segredos por muita grana, então é muito difícil conter isso. E por isso que eu digo que é bastante improvável que o iPhone seja qualquer coisa diferente do que a gente viu até agora. De estrutura metálica da carcaça, a placa lógica, a cabo do novo conector de 9 pinos, tudo já apareceu por aí. É meio chato, assim, para quem gosta das keynotes da Apple, das surpresas, ficar sabendo das coisas meio antecipadamente. Acho que a Apple ainda tem algumas cartas na manga que ela pode revelar lá no evento, até pelos detalhamentos técnicos. A gente não tem um aparelho todo completo, a gente não sabe... É bem comum que o iOS traga alguma coisa exclusiva dele, não é incomum isso acontecer, mas o Edu até brincou num post recente que só falta uma dessas empresas que estão divulgando fotos de peças montar um e vender antes da Apple, fazer um anúncio antes da Apple, porque a coisa está bem próxima disso mesmo.
Eu queria perguntar assim, o que, que a gente pode cravar assim, Pedro, por esse conjunto de peças que já vazou, isso aqui de fato deve aparecer no próximo iPhone?
Ó, ele vai ter uma tela um pouco mais esticadinha na vertical, 136 pixels, o acurecimento do aparelho em si é menos de 1 centímetro. A Apple ela aumentou a tela muito mais do que vai aumentar o aparelho. Ela fez uma mudança de espaçamentos na parte superior e inferior. O próprio botão Home ficou ligeiramente menorzinho, então a gente vai ter aí uma diferença significativa na tela. Ela vai ter uma proporção quase 16:9, né, widescreen, então você na horizontal você vai poder ver vídeos quase sem aquelas barras pretas em cima e embaixo, que são bastante presentes no modelo atual. E aí um processador que ainda... pintou uma foto nessa semana aí um pouco duvidosa de já ser a geração A6, que seria um salto significativo em relação ao atual, que é o A5, mas há uma probabilidade ainda de não ser o A6, ser o A5X, que é o que equipa o iPad de terceira geração. Foi descartado já por uma fonte bastante bem conceituada, que é o Jim Darrell do The Loop, que não vai ter NFC, Near Field Communication. Isso é uma coisa que a Apple não deve colocar nesse novo aparelho, deve se focar em Bluetooth 4.0. E aí eu diria, talvez, memória, outros updates internos. Tem um conector de 9 pinos, bem menorzinho embaixo, deve abrir espaço para uma bateria talvez um pouco maior, então alto-falante mais avantajado. A entrada de fone de ouvido está na parte inferior. Eu acho que esse design da traseira, com essa central metálica e as partes de cima e de baixo diferentes, deve ter a ver com projeto de antena, Wi-Fi, de celular. Há a probabilidade, falando nisso, dele já ser também 4G, bem provável 4G LTE. Não sei se vai ser que nem o iPad, que é limitado para algumas regiões, ou se vai ser uma coisa mais global. a Qualcomm, ela tem uma baseband global aí que pode ser incorporada nesse aparelho. E câmera, não sei se também é... Aí são esses detalhes que a Apple ainda tem tempo.
É, o chip vai mudar também, né? Com certeza. Tá quase certo que vai ser o Nano SIM, que é menorzinho do que o micro SIM atual.
O chip de operadora vai ser menorzinho. Então, só de você imaginar que o conector vai ser miniaturizado e que a bandejinha do chip também vai ser miniaturizada, a Apple já ganha... E ainda a tela maior, né? Imagina, isso para um aparelho com nível de miniaturização como o iPhone, é um ganho fantástico lá dentro. Então, seja de bateria ou de outros componentes especiais, ele tende a ter grandes avanços aí nesse sentido de a Apple poder explorar esses espaços antes ocupados com outras tecnologias mais modernas, sem dúvida nenhuma.
Há muitas fotos sugeriam que poderia haver um chip NFC no novo iPhone, né?
Então, era uma probabilidade, inclusive não nesse, até no anterior já se falava nisso, mas tem poucos dias também que, como eu falei, o Jim Darrell do The Loop, ele pegou uma análise do Anand Tech, que é um site muito, muito técnico, muito bem conceituado também, que já especulava que pelo design dessas peças não teria como... tecnicamente, a Apple colocar um chip lá dentro. O Jim, ele pegou um pedaço dessa análise, dizendo que era muito difícil, e ele falou, com base nas fontes dele, que aquilo ali fazia sentido, ou seja, que a gente não vai ter um chip NFC no iPhone novo.
O engraçado é que são vários vazamentos, cara, a gente vê toda semana tá saindo peça, já perdeu, como a Rafa falou, perde um pouco a graça, assim, pra gente ver o anúncio oficial, mas mesmo assim, ainda a gente ainda tá... Meio sem saber o que pode vir, né? Realmente, a Apple pode trazer alguma novidade que a gente não saiba, porque a estrutura interna do aparelho, por mais que a gente veja muita coisa, ela é diferente do aparelho propriamente montado, né? Então, eu acredito que a gente ainda vai rolar uma surpresinha aí em alguma coisa no dia 12. Tô confiante, não só na questão do iOS, que com certeza não, mas muito provavelmente vai trazer alguma coisa específica e que só vai ter no novo iPhone, como também alguma coisa de hardware aí que ainda possa aparecer, que a gente, o próprio A6, que a gente não sabe como é que ele vai funcionar, né, a potência dele, tudo. Acho que a gente pode ter boas surpresas, sim.
Só o último detalhe aqui que eu não tinha falado ainda. Na parte frontal dele, além do botão ser quase imperceptível, o botão home ser imperceptivelmente menor e a tela ser maior, a Apple também está invertendo a posição do sensor de proximidade com a câmera. Então, a câmera FaceTime, que hoje está à esquerda do alto-falante, do olho de ouvido, ela vai para cima, centralizada, como nos iPods Touch, e o sensor vai para o lugar dela, bem menorzinho. Então, acho que a aparência ficou mais interessante. E ainda tem outra possibilidade aí que ninguém está falando, que já toma duas gerações com o modelo top a 64 GB de flash, de memória flash. Eu não me surpreenderia se ele já passasse a ter 128 também no modelo top.
Também é uma boa possibilidade. Muita gente vai gostar, com certeza.
Bom, galera, é isso aí. Ficamos aqui com mais um Mac Magazine no ar. Muito obrigado, Felipe, pela sua participação. Vamos marcar outras vezes de você retornar aqui, ou então até outras pessoas da Info para participar do podcast junto com a gente. Edu, obrigado. Vou agradecer também ao Breno, mas a gente não conseguiu recuperar, trazer ele de volta pra cá dessa vez. E até a próxima.
Valeu, até a próxima. Valeu, Felipe.
Valeu, gente. Obrigado pelo convite e quando quiser, estou à disposição. Foi um prazer, uma alegria.
Valeu, tchau.